Boa noite! Mais um dia especial nessa live, um evento online feito para você, Semana do Mercado Imobiliário. Ontem a gente teve um bate-papo muito legal com o Italinho e hoje a gente tem uma craque que a gente vai tirar todas as dúvidas a respeito da compra do primeiro imóvel. Ela vai dar muita dica legal. Você que quer comprar o primeiro imóvel, está querendo entender como é que você faz, onde que você economiza, como que você prepara a entrada e tudo, todas essas questões, a Simone da Feli, que é uma craque no assunto, vai estar com a gente daqui 30 segundos, hein? Amanhã a gente vai ter outra live com o Érico Bianchin. A gente vai falar sobre construção. Então, você que quer construir, quer eficiência de obra, quer uma obra mais rápida e economizar menos, amanhã a live está imperdível. E para finalizar, no dia 29, quinta-feira, nós vamos falar com o Dr. Carlos Eduardo. Ele vai falar sobre toda a documentação para Casa Verde e Amarela. Então é isso. É uma semana feita para você, com muito carinho, sobre o mercado imobiliário. Hoje nós vamos falar com a Simone da Feli. Estou muito feliz com a participação da Simone hoje. E assim, para quem não me conhece, eu sou o Alex, aqui da Imobiliária Cardinale, eu sou gerente de negócios digitais, e eu fiquei incumbido com essa responsa de falar com a Simone e de ajudar vocês aí nas perguntas. Lembrando que durante a live, é importante isso, gente, durante a live nós vamos fazer o seguinte, o que a gente vai fazer? Durante o conteúdo que a gente vai colocando para vocês aqui, depois, no final, a gente vai fazer algumas perguntas sobre o conteúdo. E aí que vem uma parte muito legal também da nossa live, que são os presentes. Então, tem presente da Delgrano, tem mais presentes da Mais Laser, entendeu? Então, nós vamos fazer os sorteios relacionados ao tema que a gente vai discursar aí durante esse tempo na live. Ok? Então, vamos começar? Quero avisar o pessoal aqui do Instagram, tá bom? Que o link está na bio. O link para participar, para você poder acompanhar, está na bio. Então, vamos lá para o link da bio. É no YouTube. Vai acontecer no YouTube. Então é isso. Eu vou me despedir do Instagram e vou continuar com vocês aqui. Ok? Tchau, tchau, pessoal do Insta. Vamos para o YouTube. Pronto, pronto, pronto. É isso aí. Bom, Simone, seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. E tá todo mundo querendo saber, como é que você faz para nos ajudar hoje para a compra do primeiro imóvel. E é isso daí. A palavra está com você. Se apresente, fale um pouquinho da Feli. Estamos muito felizes, viu?
Bom, boa noite, Alex. Boa noite a todos. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer pelo convite de vocês, pela honra de estar aqui participando desse evento tão bacana para a gente poder fortalecer o nosso mercado, falar um pouco mais com o público que busca mais conhecimento sobre a compra do primeiro imóvel, sobre outras questões aí do mercado imobiliário. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Costa, sou analista de crédito da Feli e educadora financeira. E topei o convite aqui do pessoal hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito da compra do primeiro imóvel, para você poder se organizar, para que o teu grande sonho não se torne um pesadelo. Então, eu acho que hoje o bate-papo vai ser bem legal para que a gente consiga contribuir com muitas pessoas aí nessa jornada.
É isso aí, Simone. É verdade. Tem muita gente querendo adquirir o primeiro imóvel e tem às vezes uma dificuldade, né, para poder se organizar para a compra do primeiro imóvel. E hoje eu quero saber essas dicas aí, entendeu? Tem muita gente interessada nesse processo aí. Me fala um pouquinho mais da Feli. O que que é a Feli, Simone?
Bacana. Bom, Alex, a Feli é um correspondente bancário digital, onde a gente auxilia tanto imobiliárias, incorporadoras, como o público em geral, nessa parte de tratativa, de repasse de crédito. Hoje o nosso processo seria totalmente digital, onde a gente facilita essa integração, né? Então, tanto as grandes empresas que querem facilitar, querem um processo ágil, rápido, para o repasse do seu crédito, né? Então, essa intermediação com os grandes players, com os grandes bancos, quanto o público em geral. Então, a pessoa que quer comprar o seu imóvel, ah, não sei o que que eu preciso comprar um imóvel, não tenho noção de como funciona, quais são os primeiros passos. Então, esse é o papel da Feli, auxiliar essa pessoa, prestar uma assessoria para que esse cliente entenda qual é o seu perfil financeiro, quais são as condições, quais são os primeiros passos que ele precisa dar para a compra do seu imóvel, se organizar. Então, toda essa assessoria a gente fornece aqui na Feli para esse público.
Que legal. E assim, você é uma educadora financeira. Tem muita gente que procura, a tua orientação, porque a gente vê mentores e pessoas ajudando, né, transferindo aí conhecimento em muitas áreas. Tem muita gente que procura, olha, eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso de ajuda, eu já não consigo mais. Como é que funciona? Como é que é a característica dessas pessoas que chegam para você?
Bom, Alex, a gente vive num país com mais de 60 milhões de pessoas aí com dívidas cadastradas no SPC. Então, o mercado de educação financeira, assessoria financeira, é algo que vem crescendo muito. Porque as pessoas entenderam que é importante ter um auxílio, uma orientação de um especialista, de uma pessoa que vá encurtar o caminho para chegar no objetivo. Né? Então, sim, é um público que vem crescendo bastante. Infelizmente, esse contexto do coronavírus acabou intensificando, porque as pessoas perceberam na pele a importância de cuidar melhor das suas finanças, além da questão também da moradia. Então, a gente percebeu que durante a pandemia, o mercado imobiliário teve um boom muito grande, a gente teve uma busca muito grande por compra de imóvel, e assim como também a questão da educação financeira. As pessoas precisaram, na marra, entender como gerir melhor as suas finanças, como criar ou organizar melhor a sua reserva financeira. Então, principalmente nesse período, a gente teve um crescimento muito significativo.
Entendi. E, assim, é muito difícil guardar dinheiro, Simone. Porque, assim, eu tenho uma dificuldade, né? Desde jovem, eu sempre tive dificuldade para guardar dinheiro. A minha vida mudou depois que eu casei. Então, para mim, funcionou, tá? Então, minha esposa, ela é muito educada nessa parte. Então, ela me ajudou muito nesse processo e já me pôs de castigo algumas vezes, né? Mas isso me ajudou muito. Assim, eu sinto a dificuldade de guardar dinheiro. Como é que faz? É muito difícil a gente perder esse comportamento, criar um novo comportamento para isso?
Bom, Alex, o que é bacana para a gente começar a poupar parte das nossas finanças, do nosso dinheiro? O primeiro passo é você ter um motivo pelo qual você poupa o seu dinheiro. Porque se a gente falar assim, guarda dinheiro, guarda lá, se acontecer alguma coisa, você usa. Na oportunidade, na primeira circunstância, por mais boba que ela seja, você acaba utilizando aquele dinheiro, né? Então, você acaba desfazendo a sua reserva, enfim. Agora, quando você tem um objetivo, você tem um motivo pelo qual você poupa todos os meses, esse juntar dinheiro, ele acaba se tornando um hábito muito mais próximo consegue colocar dentro da sua vida, né? Eu sempre falo para as pessoas que, às vezes, quando a gente fala de finanças, as pessoas falam como se fosse algo muito distante, né? Nossa, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Olha para a tua vida, o que você precisa? Poxa, vamos usar o exemplo aí da compra do primeiro imóvel. Eu quero comprar o meu primeiro imóvel. Bacana. O que você precisa fazer para se organizar, para separar uma parte do seu salário todos os meses para fazer a compra desse imóvel? Então, eu acho que o primeiro grande passo que a gente precisa dar para poupar todos os meses é ter um objetivo, é ter um motivo pelo qual você faça isso. E uma outra orientação que é muito mais, que até é muito mais importante, é a seguinte: não caia naquele conto de falar assim, eu vou aqui me organizar, pagar minhas contas e no final do mês, se sobrar, eu guardo. Não sobra. Gente, não vai sobrar.
Nunca sobra.
Nunca sobra. E se sobrar, a gente dá um jeito de arrumar alguma coisa para fazer com ele. Então, receber seu dinheiro, receber o pagamento, sua comissão, qualquer valor que você receba mensalmente, pega aquela parte que é para o seu objetivo e separa.
Que parte? Qual parte do orçamento que você orienta?
A gente precisa entender muito a individualidade de cada pessoa, né? Então, para cada um, faz mais sentido um percentual. Eu sempre gosto de falar algo em torno de 20, 30%, para quem já está organizado, para quem já está andando direitinho. Para quem está totalmente perdido, não sabe o que fazer, poupa os primeiros 10 reais. Pega esse mês, cria essa meta, fala assim, a gente está no finalzinho de abril, mas vamos colocar para o pagamento de maio, poupa 10 reais. Ah, sim, 10 reais, 10 reais é muito pouco. Mas cria esse compromisso com você, porque aí você vai falar, poxa, consegui, dei o primeiro passo. Mês que vem, você poupa 20, 50, 100, até que você chegue nessa maturidade financeira para conseguir poupar 20, 30% do teu salário. Né? Então, a grande dificuldade das pessoas é o primeiro movimento. Né? Então, para quem não faz, quem não poupa nada hoje, poupar 10 reais pode sim ser muito significativo, pode ser muito simbólico. Então, para começar, poupa os primeiros 10, primeiros 50 que seja. E aí, em que você for se acostumando com essa ideia, se organizando melhor, aí você vai para esse patamar de 20, 30% do seu rendimento.
Aí, o objetivo é o quê? Nós estamos hoje numa live falando sobre o mercado imobiliário. A gente precisa aprender esses princípios, né? Até porque, para adquirir um imóvel, a gente vai ter que ter um recurso para dar de entrada, se for um lançamento para dar de entrada, então se for financiamento bancário também. As pessoas, às vezes, têm um pouco de dúvida a respeito disso, né? Não, para você adquirir imóvel, de qualquer maneira, você vai precisar ter o mínimo de uma entrada. Como é que funciona isso?
Bom, Alex, o que eu oriento das pessoas? Pessoal, quando você vai fazer a compra de um imóvel, vamos falar aí de um financiamento, você precisa entender que o banco ele não te empresta 100% do valor daquele imóvel, tá? Então, vamos usar um exemplinho aí de 100 mil reais. Vamos supor que você queira comprar um imóvel de 100 mil. Só para a gente fazer uma continha mais rápida. O banco, ele não te empresta os 100 mil. Ele vai te emprestar em torno de 80, em alguns casos muito específicos, até 90 mil, mas vamos trabalhar aí com os 80%. Então, vamos supor que, se você quer comprar um imóvel de 100 mil, você precisa ter pelo menos 20 mil reais de entrada para a compra desse imóvel. Poxa, sim, mas 20 mil reais de entrada, como que eu faço para me organizar? Então, vamos lá, vamos pensar que o teu objetivo é a entrada do seu imóvel, né? Então,
certo.
Você tá de um objetivo de 20 mil reais, tá? Vamos pensar em três pilares principais para você se organizar para alcançar esse objetivo.
Tá.
A gente tem que pensar no tempo que você tem para levar para alcançar esse objetivo, no montante total, então a gente tem aqui os 20 mil reais, e o quanto você vai poupar todos os meses para alcançar esse objetivo, né? Então, vamos supor que da tua renda, você possa comprometer mil reais por mês para esse objetivo. Vamos colocar aí em linhas bem gerais, tá? Aí você vai falar assim, bom, se eu preciso de um imóvel rápido, então vamos pensar num imóvel pronto.
Tá.
Beleza. Você tem menos tempo, porque você não vai poder dividir isso em alguns anos, como é o caso de um imóvel na planta. Então, você quer um
imóvel
pronto, você tem menos tempo para alcançar esse objetivo dos 20 mil. Beleza? O teu montante, você já tem lá definido que são os 20 mil reais. Então, ou você precisa aumentar o seu aporte mensal, ou você precisa aumentar o tempo para a realização do seu objetivo, ou você precisa diminuir o montante total para alcançar o objetivo. Ah, sim, não consigo aumentar esses mil reais e nem diminuir os 20. Então, você precisa de mais tempo para alcançar o seu objetivo. Né? Como assim? Bom, eu consigo poupar mil reais todos os meses, então eu vou talvez levar um pouco mais de tempo para ter esse montante. A gente sempre precisa pensar nessas três variáveis. No tempo que a gente tem para alcançar, o montante que a gente precisa e o aporte que a gente vai fazer todos os meses. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai tomar essa decisão? É aí que muitas vezes entra o papel do correspondente bancário. Você precisa fazer uma simulação, você precisa ter os valores mais bem estruturados para que você comece a desenhar essa organização, esse orçamento financeiro, né? Como que você vai saber que você precisa de 20 mil? Você provavelmente vai lá no correspondente e vai falar, ó, eu tenho uma renda X, eu gostaria de ter um imóvel do valor Y, e com esses dados a gente vai fazer uma simulação para que você consiga entender qual que é a sua realidade nesse mercado, nesse cenário, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu queria comprar um imóvel de 1 milhão de reais. Sua renda comporta? Você tem um prazo para isso?
Isso, né? acontece muito, né? As pessoas às vezes têm um desejo de comprar imóvel, e aí a hora que ela vê o valor do imóvel, o valor da entrada, falando, meu Deus, não era isso que eu estava imaginando. E às vezes acho que bate até uma algo assim, porque a pessoa às vezes fica até se entristece, porque poderia ter feito uma organização financeira melhor antes, e aí poderia realizar o sonho daquele projeto. E isso acontece muito, né? As pessoas não têm essa organização financeira e, às vezes, a realidade do desejo dela de compra com o valor do imóvel é tão diferente, e por isso que essas dicas são muito importantes, são muito importantes.
Bacana. E aí, quando a gente faz essa junção, Alex, que a gente entende todas essas variáveis, é onde a gente começa a poupar todos os meses, a ter um objetivo claro. Então, quando você até fez a pergunta no princípio, como que eu faço para ter dinheiro?
Pra dinheiro, né? Você deve estar cheio de dinheiro, hein? Você deve estar cheio de dinheiro. Faz tempo que você se organiza assim? Como é que é com você? Faz tempo que você transicionou com essa mentalidade de ser mais organizado financeiramente?
Olha, tem em torno de uns 5, 6 anos, e eu vou te contar a história que me trouxe a esse momento, que era o passo pelo mercado imobiliário, porque foi o seguinte, eu comecei a namorar com o Júlio César, que é o meu noivo, e teve um momento que a gente estava ali, e ele falou assim, olha, a gente precisa dar um próximo passo, e eu sou aqui do interior de São Paulo, e aqui a gente gosta muito de ter um lote, né, de ter um terreno.
É, tem um aí pedacinho de assim, terra, né,
assim é, aí eu falei, poxa, né, o rapaz já falou isso, então vamos ver.
E ele estava engajado
com o projeto já.
Tá bom.
E quando ele me fez essa proposta, eu falei, poxa, bacana, né? Fomos atrás para ver. Aí quando a gente foi comprar esse lote, ele tinha a parte dele para contribuir, e eu fiquei super empolgada. Sabe por quê, Alex? Porque eu tinha um total para dar lá naquela época de R$0 no meu lote. Eu tinha tudo.
Que legal!
E o que, que aconteceu?
Que parceira boa de negócio, hein?
Você viu, né? O negócio é o que ele fez. E ele super organizado, e naquele momento eu falei assim, cara, como assim? Eu trabalhava desde os 13 anos, e no momento que eu precisei do fruto do trabalho, da minha dedicação, eu não tinha nada para o meu objetivo. E foi naquele momento que a minha chave virou, né? Então eu comecei a estudar, comecei a poupar, na verdade. Parei de comprar coisas que não eram importantes, mas o que, que foi a grande virada de chave? O objetivo. Eu tinha alguma coisa que me motivava. A fazer aquelas escolhas, né? E ali naquele momento, o que aconteceu? O pessoal começou a perceber que, poxa, se está conseguindo, ela fala sobre algumas coisas. Aí um começou a me perguntar sobre como que fazia uma coisinha com as finanças, o outro foi perguntando. De repente, eu fiz uma apresentação, de repente, eu dei um treinamento, e aí, quando eu me vi, eu já estava dentro desse universo, como educadora financeira. E dentro desse universo também, no mercado imobiliário, que foi muito presente na minha vida, né? Então, eu já trabalhei em outros correspondentes, já trabalhei muito nessa área de imobiliárias e tudo mais. E eu falei, poxa, por que não tentar levar para as pessoas um olhar diferente para que elas consigam realizar os seus sonhos, os seus objetivos também?
Nossa, que legal. A história aí é muito bacana, porque muitas pessoas que estão assistindo a live agora talvez se identifiquem com a história, né? Tem um sonho e, pessoal, precisa começar a criar vergonha, vamos poupar, vamos parar de fazer os excessos. Tudo é questão de prioridade, então você diria isso, Mari?
Eu acredito muito nisso, né? Porque, e às vezes as pessoas falam assim, ah, sim, mas a gente vai parar de viver, de ter a vida para alcançar alguma coisa que dá daqui 1, 2 anos? E é justamente o contrário. Tanto que dentro do meu processo de mentoria financeira, eu sempre priorizo dois aspectos muito importantes, que é o futuro, o objetivo e a qualidade de vida no presente. Porque você mirar um objetivo de curto, médio ou longo prazo não significa você viver uma vida seca agora. Tipo, ah, não posso fazer mais um churrasco, não posso viajar, não posso fazer nada. Pode, mas você precisa ter consciência das escolhas que você faz diante do objetivo que você tem, né? Então, quando eu entendo o objetivo, quando eu entendo que aquilo, para mim, é muito importante, muito significativo, alguns prazeres imediatos e momentâneos, eles acabam não sendo tão importantes, né? Então, eu consigo abrir mão deles com menos sacrifício, digamos assim.
Bom, maravilha. Imagina agora que eu já consegui transformar a minha cabeça e já agora já tô nessa fase aí, já tô com recurso para iniciar meu projeto de aquisição de imóvel. Vale a pena comprar ou vale a pena alugar? Do ponto de vista de investimento, que eu sei que você tem esse viés também na tua trajetória profissional e pode nos ajudar nisso. O que está valendo mais a pena? Comprar um imóvel e trabalhar em cima do investimento dele? Ou então alugar, investir? Como é que você orienta as pessoas que chegam para você aí, Simone?
Eu sempre tento entender o contexto de vida de cada pessoa. Por quê? Muitos educadores que às vezes a gente acompanha falam o quê? Ah, não, aluga, investe a diferença, não sei o quê. Só que, Alex, quando a gente olha para o perfil de um trabalhador médio brasileiro, de um pai de família, o cara não vai conseguir pagar aluguel e investir a diferença. Isso é uma utopia para algumas pessoas, né? Então, a gente nunca pode olhar só números. Então, assim, melhor só alugar ou eu compro. A gente precisa entender o contexto daquela família, daquelas pessoas, quais são os pilares, os valores que elas consideram importantes, para que a gente possa fazer uma orientação. Eu gosto de olhar para esse essas questões que são importantes para cada uma dessas pessoas, para poder fazer a sua orientação. Então, assim, quero ter um imóvel, isso é muito importante para mim. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um levantamento para você tomar as melhores decisões possíveis. Então, você vai fazer o levantamento do valor da sua entrada, você vai organizar o seu orçamento, porque as pessoas, muitas vezes, acabam negligenciando que elas vão ter custo com documentação, com móveis, com reforma, com mudança. Você já pensou que, às vezes, você vai mudar de imóvel, você vai mudar o seu trajeto?
É verdade.
Então, todas essas questões são questões que a gente tem que abordar, né? E no momento que as pessoas perguntam assim, se vale a pena comprar um imóvel, eu falo, é o que você deseja? Se é o que você deseja, sim, vale a pena. E principalmente nesse momento que a gente está, em que a gente teve uma queda histórica da taxa Selic, que é a taxa reguladora das
taxas. Esse é um ponto importantíssimo, né? Muitas poucas pessoas estão sabendo disso, Simone.
Exatamente. A gente teve uma queda histórica da taxa Selic, a gente chegou aí no patamar de 2%. Essa taxa, ela regula de alguma forma as demais taxas do mercado, tanto que as taxas de crédito imobiliário, elas estiveram muito baixas durante esses últimos tempos, né? E a gente ainda, mesmo com essa última, esse último aumento do Copom, da taxa Selic, que a gente teve um ajustinho ali de 0,75, ainda temos taxas muito atrativas, que a gente ainda não teve ajustes, né? Então, ainda é um momento muito bom para quem busca fazer a compra através do crédito imobiliário. Então, se você tem o valor da sua entrada, se o seu orçamento está preparado para isso, sim, ainda é um bom momento para você fazer a compra através do crédito, desde que de uma forma pensada e estruturada. É um excelente momento.
E hoje, para quem está querendo comprar um imóvel pronto, qual seria uma taxa interessante hoje? Qual seria a opção de crédito dentro do financiamento hoje interessante? Disponível para o mercado, né?
Sim. Alex, a gente precisa, é muito importante, e aí que a gente volta a falar do correspondente, a pessoa, o cliente, quando ele faz essa análise de crédito, ele vai ter opções personalizadas de acordo com o seu perfil.
Que legal.
De renda. A gente faz uma análise, e quando a gente faz isso no sistema, a gente acaba tendo ali taxas a partir de 6,7% ao ano, tá, pessoal?
Não, que legal.
Ao ano.
Impressionante, né?
Exatamente. Então, assim, é importante que esse cliente, ele procure o correspondente, tá feliz, é o correspondente digital, para quem, né, tá buscando aí de forma cômoda, ninguém tá saindo quase de casa, então é só entrar aí no nosso site, entrar em contato com um analista, ou mesmo fazer a sua simulação através do site, para entender a sua taxa de juros. A gente até vai falar da próxima quinta-feira da Casa Verde Amarela, mas a gente teve muita, a gente conseguiu aumentar muito a abrangência de taxas mais baixas para o grande público.
Que legal.
Né? Para quem tem acesso a um programa de Casa Verde Amarela, quanto o grande público que às vezes não tem acesso a esse programa.
Sim.
Então, quando você fala de uma taxa de 6,7 para um cliente aí que quer fazer um financiamento imobiliário sem ser por um programa governamental, a gente está falando de uma excelente taxa. A gente está falando realmente de um excelente negócio.
Eu tenho uma pergunta aqui, eu quero já falar para o pessoal. Olha, pessoal, comecem já a mandar as perguntas, tá? A equipe que vai separar as perguntas para a Simone responder, ela não vai esconder nada, hoje ela vai revelar todos os macetes, todas as dicas para você conquistar o seu primeiro imóvel, dicas sobre saúde financeira, sobre como você se organizar financeiramente e também sobre a parte de investimento, de crédito imobiliário, tá bom? Uma pergunta que fizeram aqui, ó, quais são as melhores taxas para usados? Deixa eu olhar aqui que a pergunta não. Deixa eu ver aqui. As melhores taxas são para usados ou lançamentos?
Bom, é muito importante a gente levar em consideração a questão da análise do perfil do cliente, tá? Porque às vezes a gente consegue condições muito bacanas para o imóvel usado, assim como para o imóvel novo. Então, se você quiser pleitear um imóvel novo, poxa, bacana, é uma questão muito de escolha. Mas para a gente fazer essa questão da taxa de juros, é mais importante a gente fazer uma análise do cliente do que do imóvel em si.
Entendi. Maravilha. Pessoal, já começa aí a mandar as perguntas, tá? Lembrando que nós vamos ter um sorteio no final da live. A equipe da Elgrano preparou mais um kit para você. A gente vai ter também sorteios da Mais Lazer, da Mais Laser, depilação, e a Cardinale também vai presentear vocês hoje novamente. Então, assim, se organizem aí, façam as perguntas e depois no final a gente vai fazer o sorteio, tá bom? E eu, agora, Simone, assim, eu queria fazer uma pergunta importante para você. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem nesse processo? Eu já entendi que é importante buscar um especialista na área, mas existem alguns outros erros que as pessoas cometem, alguns equívocos, algumas teorias que às vezes atrasam esse processo, que não deixam as pessoas com uma claridade sobre o assunto. Quais são os erros, na tua opinião, no teu conhecimento, aí, no teu dia a dia no trabalho? Como é que funciona isso?
Os pontos principais que acabam atrapalhando nesse processo de compra do imóvel é o cliente não estar preparado financeiramente, né, que foi essa questão que a gente tratou aí. A questão da documentação também, não ter a documentação em ordem, isso pode atrapalhar bastante. Então, a sua documentação como pessoa física tem que estar em ordem. A documentação do imóvel, então, sempre conversar com o vendedor, entender se essa documentação está preparada para receber o financiamento. Também é um ponto muito importante quando você for dar esse passo, né, para fazer o seu financiamento. E reforço, sempre falar com pessoas, com empresas ou profissionais especializados no assunto para ter a melhor orientação, né? Então, na questão do crédito, ter o seu correspondente, na questão da busca do imóvel, ter um corretor, uma imobiliária de confiança, para que você consiga realmente tomar as melhores decisões.
Maravilha. Pessoal, vamos mandar as perguntas agora. Eu quero que vocês façam as perguntas. Vou pedir para a equipe aqui já me orientando aqui para me enviar essas perguntas para a gente discutir na nossa live. E, Simone, qual que é, na tua visão, a importância de uma imobiliária nesse processo? Porque é algo que é corriqueiro no teu dia também, né? No teu dia a dia.
Fábio, justamente, Alex, essa questão da orientação, né? Então, de você estar bem preparado, de você estar respaldado, a imobiliária, ela vai fazer toda essa tratativa, essa triagem entre o cliente, o vendedor. Então, todas essas questões burocráticas, ter o auxílio de uma imobiliária especializada e bem capacitada vai facilitar o teu processo, né? É quase quando a gente quer comprar um carro, você vai atrás de uma garagem, você já vai estar tudo certinho, você vai entender mais ou menos como que já está a documentação, vai ser um processo menos oneroso. Então, vai ser mais rápido, menos desgastante. Às vezes, você procurar diretamente o vendedor, você pode acabar tendo alguns problemas, né? Ah, mas não estava combinado isso, não estava acertado aquilo. Então, para minimizar esse tipo de atrito, ter uma imobiliária, fazer esse intermédio, faz toda a diferença, né? Então, é uma imobiliária, um corretor de confiança, que te oriente, que consiga tirar suas dúvidas. Porque o que acontece? O processo de financiamento imobiliário é um processo que, às vezes, deixa a pessoa ansiosa, né?
Porque, com certeza, é verdade.
Às vezes, é a compra do primeiro imóvel, ou é uma compra muito importante para a família. Isso acaba gerando uma ansiedade. Então, se você não tem uma orientação adequada, se você não tem um respaldo adequado naquele momento, isso pode gerar uma ansiedade ainda maior e é um daqueles pontos que podem tornar o seu sonho um pesadelo. Então, se você pegar uma imobiliária ruim, capenga, que não te auxilia, que não te acompanha, você pode ter muita dor de cabeça também durante o processo.
Ah, ótimo. Ó, a Rosemary Rastelli fez uma pergunta aqui. Ela queria algumas dicas sobre avaliação do imóvel. Quais são essas dicas que você pode nos dar hoje, Simone?
Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou falar do perfil do comprador.
Sim, exatamente.
No momento da avaliação ali do risco. Primeiro, estar com tudo em dia. Então, se você tem uma restrição, alguma conta em atraso, regularizar. Então, ter isso regularizado, ter as suas contas com pagamento em dia, ter uma boa movimentação no mercado, né? Então, tentar sempre comprar, não à vista, né? Mas sempre pagar, vamos falar muito do cartão de crédito, né? Cancelar a fatura. Por quê, pessoal? Vamos lá. Quando você está contratando um crédito imobiliário, é, de alguma forma, um produto financeiro. Você está contratando um produto de um banco, que é uma instituição financeira. Ele vai olhar o teu histórico no mercado. Então, se você paga a conta em atraso, se você parcela muito a fatura do cartão, se você tem problema com restrição, o que você passa, a mensagem que você passa para o banco? Ó, eu não tenho um bom perfil de consumidor. Então, isso pode acabar impactando no momento em que você solicita o seu crédito imobiliário. Então, tentar sempre estar em ordem com os pagamentos em dia, pagar o valor total da fatura, evitar atraso, até se você puder. Vamos supor que você vai fazer uma contratação no Banco X. Abre uma conta no banco, vai movimentando, utilizando, criando um relacionamento. Por quê? Você passa a ser conhecida pelo banco. Imagina, o banco vai te emprestar 200 mil reais. Ele nunca te viu. É mais difícil, né? Pensa, uma pessoa que você nunca viu.
Com certeza,
né? Mil, você vai falar assim, ah, toma aqui. Não, você vai ter um resposta. Agora, se é uma pessoa que você conhece, tal, é mais fácil de você conseguir pleitear esse crédito, né? Então, pensa nesse perfil financeiro. Quando você for tentar a aprovação de um crédito imobiliário, sempre tentar manter o seu perfil aí bacana para o mercado.
Ó, temos aqui mais três perguntas super interessantes, ó. O Matheus perguntou assim, ó, Simone, é melhor eu fazer um financiamento de imóvel para residência através de pessoa física ou jurídica? O que é melhor? Tem diferença? Como é que funciona isso daí, Simone?
Ó, essa questão a gente precisa entender, né? Então, precisa fazer uma análise. Por quê, pessoal? As taxas de juros são diferentes, tá? Então, para a gente falar em questão residencial, para a pessoa física é o que tem mais ligação. Então, pensa, uma residência para uma empresa, a taxa de juros não vai ser a mesma para a pessoa física. É porque uma empresa...
Então, tem diferença.
Tem diferença. Então, costuma ser mais interessante residência para a pessoa física, tá? As taxas de juros costumam ser mais interessantes, só que aí, como eu disse, para você conseguir ter a confirmação, é preciso você fazer uma solicitação de uma análise de crédito para a gente conseguir definir. Mas para residência, a pessoa precisa ser mais interessante.
Rafaela Pires está dizendo assim, você indica investir em fundos imobiliários?
Ó, vamos lá. Para fazer a entrada do seu imóvel? Não indico. Por quê? Para você poupar o valor da entrada do seu imóvel, o ideal é que você invista em um rendimento fixo, tá? Então, investimento de renda fixa. Então, CDB, até opções que a gente tem hoje de alguns bancos digitais que oferecem 100, 125% de rendimento de CDI, são opções mais interessantes. Por quê? A entrada, o pagamento da entrada, costuma ser um objetivo de curto prazo, até uns 2, 5 anos, tá? Então, eu não recomendo fundos imobiliários e não recomendo investimentos de renda variável para essa finalidade, tá? Não é que eu não... Que há a opção de investimento, não é isso. Para essa finalidade específica que a gente está tratando aqui hoje da entrada do imóvel, eu recomendo opções de investimento em renda fixa, por conta da finalidade do investimento.
Ó, Juliana Dagnoni, como o profissional liberal pode comprovar renda? Então, imagina só que eu quero comprar um apartamento aí de 400 mil, 500 mil reais. Como é que eu faço para comprovar uma renda sendo um profissional liberal?
Ó, a forma mais interessante para comprovação de renda, quando você é um profissional liberal, é a declaração do imposto de renda, tá, pessoal? Por quê? Ah, sim, mas eu faço movimentação bancária. A movimentação bancária é uma comprovação de renda um pouco mais sensível no mercado, tá? Então, quando você faz a declaração de imposto de renda, você tem uma força maior no momento da análise do teu crédito. Até porque existem algumas instituições que não aceitam apenas movimentação bancária como comprovação, e às vezes também não aceitam alguns documentos emitidos por contabilidade apenas, tá? Então, para você ter uma força maior, tanto pessoas, FIIs, quanto o corretor que queira orientar o seu cliente, fazer essa movimentação corretamente e declarar o imposto de renda, para que você consiga comprovar a sua renda de uma forma mais fácil e com mais força no momento da análise do teu crédito.
Ótimo, muito bom, muito bom. Ó, Rafael, aqui tá cheio de perguntas, Simone.
Opa, bora!
O pessoal tá interagindo bem na live. É possível solicitar um financiamento maior que o valor do imóvel?
Não, por quê? O imóvel, ele é a garantia do seu contrato, da sua dívida, tá? Para eu fazer a solicitação de um crédito com bem garantia, ele não pode ultrapassar. Porque senão a garantia ela não vai sanar a dívida que eu estou contraindo. Inclusive, hoje, a gente, como eu disse no começo, o crédito imobiliário, geralmente os bancos, eles não emprestam 100% do valor do imóvel. Geralmente a partir de 80%.
Sim, exatamente.
Então, não existe essa modalidade em que a gente consiga um crédito maior dentro do crédito imobiliário que o valor da garantia.
Olha aqui, o Thiago aqui me fez uma pergunta também muito interessante. Ó, tem uma dúvida sobre o planejamento para comprar o imóvel pronto ou construir? Qual que é o melhor negócio? Comprar imóvel pronto ou construir?
Depende. Qual que é a sua situação atual? Você tem tempo para se planejar para um imóvel na planta ou você tem a urgência de um imóvel pronto? Então, quando a gente vai tomar essa decisão, a gente precisa entender. Eu estou falando com um pai de família, eu estou falando com um jovem que vai entrar na faculdade, a gente está falando de uma família que está iniciando, para um jovem que vai casar. Todas essas variáveis a gente precisa levar em consideração para a tomada dessa decisão, né? Então, não existe melhor ou pior. Existe um modelo que se adequa melhor ao seu perfil de renda, seu estilo de vida e ao seu momento de vida.
Ah, Simone, tá muito bom esse papo. É, eu ficaria aqui mais umas 2-3 horas conversando contigo. Infelizmente, a gente já está chegando nos finalmente da live. Eu queria pedir para você dar uma palavra aí de ânimo para as pessoas que querem conquistar o primeiro imóvel. Dê uma palavra de ânimo para a gente aqui, que é tão difícil, às vezes, a gente conseguir se organizar, né? Eu, por exemplo, tenho esse perfil. Hoje estou muito mais educado, mas dá uma palavra aí para a gente poder dar um chacoalhão. Se for preciso, dar um chacoalhão nesse povo aí, viu, Simone?
Imagina, Alex. Bom, o que eu deixo aqui, pessoal, de recomendações gerais, tanto para quem quer fazer a compra do seu imóvel, quanto para quem quer se organizar financeiramente de uma forma geral. Primeiro, tenha objetivos bem definidos, tenha um motivo que te faça realmente querer poupar o seu dinheiro. Para quem não acompanhou, mas no início da live eu contei a minha própria história, a minha própria experiência do que acabou motivando para eu me organizar financeiramente e até hoje ter me tornado uma educadora financeira, né? Que inclusive foi o meu terreno, que hoje é a minha casa. Então vamos lá. Tenha um motivo muito claro sobre o que você quer fazer com o seu dinheiro. Se você puder, dê até um nome. Sabe assim, aqueles 50 mil, não é os 50 mil. É a minha casa. É o dinheiro da minha casa. Tenha muito claro o que você pretende fazer com aquele dinheiro. Depois, comece a poupar. Como eu disse, vamos entrar em março, a gente está no finalzinho de abril, muita gente já não tem dinheiro, né? Então, vamos fazer um desafio para o começo.
Você falou com a minha esposa, Simone?
Eu liguei para ela mais cedo, depois eu te conto. A gente tem a questão na cabeça de falar assim, quando sobrar o dinheiro, eu vou poupar. Turma, não vai sobrar. Caiu o dinheiro na tua conta, separa uma parte para o teu objetivo. Sim, mas eu não consigo separar muito. Esse mês, separa 10 reais, 50, o que você puder. Mas tem esse marco que vai te dar essa segurança, que vai te dar esse otimismo, para que você fale assim, poxa, eu consegui dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Então, você está assistindo essa live, sair da sua zona de conforto, de você tentar se dispor a fazer uma coisa diferente, geralmente são os movimentos mais difíceis para a gente, né, como ser humano. Então, tenha um objetivo muito claro, dê o primeiro passo e não espere sobrar para poupar, tá bom? Então, caiu o dinheirinho lá, já separa a parte do teu objetivo e tenha muito claro qual é ele para você.
Muito obrigado, Simone, pela sua participação. Foi um grande prazer, foi muito bom. Realmente foi um tempo aí precioso para as pessoas que estão aí envolvidas na nossa live, os nossos amigos, os nossos clientes, o pessoal aqui da região de São Carlos, Araraquara, Ibaté. Estamos muito felizes com a tua participação. Volte sempre, conte sempre com a gente. E é isso daí. Muito obrigado.
Alex, eu que agradeço, sempre um prazer muito grande trazer um pouco do conhecimento aqui para as pessoas, poder ajudar, contribuir de alguma forma. Sempre que for convidado, estarei aqui, então é só me chamar que eu volto, e se deixar eu falo aqui até amanhã, porque, né? E um grande abraço para toda a região da Araraquara, para todo o pessoal daí, tenho muitos amigos que são muito, muito queridos para mim, nessa região. Então, meu grande abraço para todos vocês, para toda a turma da Imobiliária Cardinária. Então, pessoal, uma excelente noite para todos. Meu muito obrigada, tá bom? E espero que o que a gente, né, conversou aqui hoje tenha impactado pelo menos uma pessoa que mude a partir de hoje as suas decisões e as suas escolhas a partir do que foi dito aqui.
Bom, pessoal, agora chegou o momento do sorteio e aí eu quero ver, agora vamos fazer chamada oral aqui, vamos fazer 3 perguntas aqui, ok? Olha só, like no vídeo e se inscreva no canal. Só vai valer o sorteio se você tiver dado like nesse vídeo e inscrito no canal, tá? Tiver inscrito no canal. Então, vamos lá. O primeiro sorteio é da Mais Laser, Olha, muito obrigado pela parceria, ok? Isso daqui ganha 3 sessões de depilação a laser em uma área à sua escolha. Então aí, é que nem eu falei ontem, o pessoal que está querendo aí uma área do corpo mais lisinho, né? Quer sair, que nem eu que sou bem peludinho aqui, eu já vou pedir uma cortesia dessa aqui para poder fazer uma depilação. Tá? Então a gente vai fazer o sorteio agora. Como é que vai funcionar o sorteio, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta e o primeiro que responde leva a cortesia da Mais Laser, ok? Vamos lá? Vocês estão preparados? Então vamos lá. Então, ó, já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Primeira pergunta, hein? Qual é a melhor forma de começar a guardar dinheiro? Valendo, valendo, valendo a cortesia da Mais Laser. Qual é a forma de começar a guardar dinheiro? E aí, pessoal? Pessoal que está me ajudando aqui na organização. Vamos lá. Saiu? Saiu o ganhador? Oh, tá, então tá, disseram que saiu lá e agora estão compilando aqui os dados. Vai chegar aqui no WhatsApp. Vamos lá. Flavinho, tá chegando aí, já clica aí, Flavinho. Vamos lá. Qual a melhor forma de começar a guardar dinheiro? Pessoal, essa é fácil, hein? Essa é fácil, hein? E aí, vamos lá? Qual que é a melhor forma? O que que você precisa para começar? O que é que você precisa para começar a guardar dinheiro? Hã? Vamos lá. Saiu? Vamos lá. Ó, valendo aí a cortesia da Mais Laser. Tá bom? Qual que é a melhor forma de começar a guardar dinheiro? Você precisa do quê? De um... Vou dar uma dica aqui, hein? Captei, né? Vamos lá. O que que você precisa? Tá muito difícil? Vamos passar para a segunda pergunta. O pessoal tá com dificuldade nessa aí. Não é possível. O que que você precisa para começar a guardar dinheiro? E aí, pessoal? Ah, entendi. Vamos lá, vamos lá. Tá, o pessoal tá tentando aqui. Vamos lá. Pessoal, não conseguiu numa resposta, tenta outra. A Renamari é impressionante, né? Renamari, ela é impressionante. Uma mulher que tem uma cabeça, parece um computador. Vamos lá, vamos lá. Opa! Opa, saiu, saiu, saiu. Olha, a ganhadora da Mais Laser, tá bom? Da cortesia Mais Laser, vai ganhar 3 sessões de depilação a laser, é Márcia Firmino. Muito obrigada, Márcia. Então, assim, qual que é a resposta, pessoal? Objetivo. Qual a melhor forma de começar a guardar dinheiro? É ter um objetivo, tá bom? Vamos para o segundo sorteio? Olha, eu quero agradecer aí, o pessoal tá falando no meu ouvido aqui, ó. Tá bom? Quero dizer para vocês, os colaboradores Cardinale não ganham, entendeu? Vocês não tem jeito, tem que pedir para o sobrinho, a tia, o irmão entrar aí na live e vocês ajudarem. Vamos lá. Segunda pergunta, valendo o quê? Um kit Delgrano. Muito obrigado, Delgrano. Delgrano não tem nem o que falar, né, gente? Não precisa nem de explicação. É muito bom esse kit. E aí eu quero falar para vocês, segunda pergunta, qual que é a empresa que a Simone trabalha? A empresa que facilita a compra do primeiro imóvel. Qual que é a empresa que a Simone trabalha? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual que é a empresa que a Simone trabalha? Valendo Delgrano. Tá vendo o kit Delgrano? Simone, você que vai fazer a apuração aí, Simone, tá bom? A pergunta... Qual que é a empresa que você trabalha? É a empresa que facilita aí a compra do primeiro imóvel. Vamos ver se sai. Opa, opa! Saiu, saiu, saiu. Cláudio Costa respondeu. Teve duas pessoas, nossa, três, quatro pessoas responderam aqui. Vamos ver quem que respondeu primeiro. Cláudio Costa respondeu primeiro. É Feli. Olha só, já foi. Qual a empresa que a Simone trabalha? Feli. É isso aí, pessoal. É isso aí.
Mesmo.
Parabéns aí, Cláudio Costa. É, pode depois entrar em contato com a gente aqui, inbox, e você e a, o marketing vai te orientar aqui para você receber esse presente amanhã ou depois amanhã. Eles conversa com o marketing aqui para você poder receber o presente. É isso aí. Pergunta valendo o quê? Um voucher da Cardinale, tá bom? De R$500 para locação ou compra do imóvel. Então, se você ganhar e vier locar aqui na Cardinale, você tem um desconto de R$500. Se você comprar um imóvel, você tem um desconto de R$500 também, tá bom? E a terceira pergunta é, qual é a informação a se observar antes de iniciar a negociação do imóvel? O que que você precisa observar antes de começar a negociar um imóvel? Tá? Antes da negociação do imóvel. Vamos lá, terceira pergunta, valendo o voucher da Cardinale. Vamos lá, pessoal. Qual a principal informação a se observar antes de iniciar a negociação do imóvel? Vamos lá. Está saindo aqui. O pessoal tá mandando. Vamos ver quem acerta primeiro. Tinha que ter uma música de fundo aqui, viu? O próximo evento, a gente coloca uma banda ao vivo aqui para a gente fazer um negócio, viu, pessoal? Vamos lá, pessoal. Qual informação a se observar antes de começar a negociar o imóvel? O que você precisa ver antes de começar a negociar o imóvel? Qual que é a principal observação que você precisa fazer aí? Vale? Não, o Érico já ganhou ontem. Vamos para outro, Érico. Infelizmente, hoje não vai sair. Opa! Quem ganhou? Quem respondeu aqui? Mais alguém? Eu não consegui entender aqui, veio a mensagem não chegou. Então tá certo aqui, pessoal. Cláudio Costa ganhou os R$500, o voucher, para locação ou compra de um imóvel, tá bom? Então, Cláudio, você ganhou aí o terceiro sorteio. Então é só falar com o Martin, que aí o teu voucher vai estar garantido aí, ok? Pessoal, muito obrigado por participar. Meu, curta o vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe as nossas redes sociais amanhã, que vai estar muito legal, durante o dia. A gente vai ter o terceiro dia amanhã da nossa semana do mercado imobiliário. Então, assim, com Érico Bianchin, engenheiro, ele é craque na construção de imóveis, ele vai falar para a gente o quê? Ele vai te dar todas as dicas para você que quer construir imóvel, tá bom? Então, os macetes para você construir ter uma obra mais rápida, como você... economizar dinheiro na obra, quais são os erros que as pessoas, quando estão começando a construir, que não têm experiência de construção, devem evitar para ter essa obra o mais rápido e mais barata possível. Vai ser um papo muito legal com o Érico, tá? Que ele é engenheiro e especialista nisso, vai nos ajudar amanhã. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer vocês, agradecer toda a audiência da nossa Semana do Mercado Imobiliário. Amanhã vai estar sensacional e é isso. Curta, compartilha. Simone, muito obrigado, Simone, mais uma vez. Obrigado aí por esse tempo precioso e é isso aí, conte com a gente. Pessoal, um beijo para vocês. Então, até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Música.